na parte referente às votações. O deputado Ana Mesquita queria usar a palavra, é?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui em relação à nossa proposta de alteração para uma questão de clarificação do nosso objetivo, o que nós queríamos dizer é que cada júri é composto por um número de elementos variável, sempre em número ímpar e com um número mínimo de 3 elementos a definir pelo ICA e presidido por um seu representante que não dispõe de direito de voto. O que é que nos interessava aqui assegurar? É que a decisão fosse produzida em número ímpar. E, portanto, a questão de ser presidido por um representante do ICA, ele não ter direito de voto, mas a decisão em si, portanto, haver 3 elementos que têm direito a votar e eles terem, pronto, para não haver aqui questões de empates e desempates, como às vezes acontece, e, portanto, era para precisar isto. Não sei se será, em termos logísticos, e admito que possa ser por uma necessidade de clarificação, que um mínimo de 3 elementos com direito de voto e presidido por um representante do ICA que não dispõe de... Pronto, prosseguindo o restante artigo da maneira como está, não é? Como?
Eu não entendi exatamente como
declaraste. Pronto. É o entendimento que nós queremos e, portanto, acho que parece-nos claro. Parece que nos está claro. Era só para se considerasse necessário ainda clarificar esse aspecto, mas... Não. Eu estava aqui a colocar à discussão a ver se havia necessidade de se fazer essa clarificação ou se o texto é suficientemente claro.
Não, aparentemente não há necessidade de fazer clarificação nenhuma. O preceito é claro. Sr. Deputado Luís Monteiro, não tem direito de voto. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Eu acho que há uma necessidade de clarificação não por nós. Nós fazemos exatamente o mesmo entendimento que o PCP faz e foi assim que entendemos a proposta. Mas acho que fica mais claro se nós colocarmos então, como a deputada Ana Mesquita disse, que é sempre em número ímpar e com um número mínimo de 3 elementos com direito de voto, vírgula, a definir pela... Porque assim não há dúvidas rigorosamente nenhumas. Podemos colocar isso, se entender. Não é por nós, nós entendemos exatamente da mesma forma, mas para não haver uma segunda interpretação.
É o que diz o Norte. Sim, mas isso é exatamente a redação que está na última coluna, na última versão da proposta do PCP.
Não diz com direito de voto,
presumindo. Não, claro que é com direito de voto. Senão não havia júri. Não, até à contrário, há um que não tem direito de voto. Logo, os outros têm, por definição, direito de voto. Sei o que órgão não seria operacional.
Sim, gostava de ver aqui uma leitura.
Nós levantámos isto, que era para que não pudesse haver aqui uma leitura de que o júri composto por três elementos, sendo um o presidente que não tem voto e os outros dois terem voto.
Não é?
A questão é, nós colocamos que o júri tem de ser sempre número ímpar e é presidido pelo representante do ICA que não tem direito de voto. Não se assuma isto, que imaginemos em três, o presidente do ICA não tem voto, o presidente que é o designado pelo ICA não tem direito de voto e os outros dois têm, porque todos eles fazem parte do júri. Imaginemos, não é? Se nós dizemos que o júri é sempre três elementos... É que das duas, uma, ou nós colocamos aqui acresce o elemento que é indicado pelo ICA, ou salvaguardamos que estes têm direito de voto e os outros não. Não é?
Sim, mas isso é explicar o ABC de um órgão colegial. Do Código de Procedimento Administrativo. Claro. E então, e esta proposta reúne um consenso maioritário? Vamos verificar que se reúne. Quem é a favor desta redação? Ok, senhores deputados do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem é contra? Aparentemente ninguém. Quem se abstém? O PSD, e a sua deputada Ana Sofia Tencourt vai clarificar.
Sr. Presidente, numa matéria desta especialidade em que o PSD apresenta uma proposta de alteração, nomeadamente a este ponto que estamos a votar, o artigo 14, que foi onde nos focámos muito e que toda ela vinha numa lógica diferente daquela que estamos ou que acabamos por estar a discutir na especialidade, sendo o PSD que há razões não ponderadas do ponto de vista daquela que é a redação agora proposta, não temos nada a obstar relativamente ao facto de ser ímpar, não temos nada a obstar relativamente ao facto de o ICA não ter direito de voto. No entanto, do ponto de vista operativo, levantam-se questões que veremos se vão materializar ou não, que poderão prejudicar aquilo que depois venham a ser as posições tomadas. Daí, os critérios que o PSD tinha apresentado não colheu dentro da maioria parlamentar e por isso abstivemos.
Obrigada. Eu não percebi esta justificação do PSD em relação a isto, porque aparentemente não discorda nem do número ímpar, nem dos três elementos, nem da designação sem voto por parte do ICA. E, portanto...
Eu gostava de entender objetivamente... É um número variável.
Senhora deputada, eu estou a intervir.
Sim.
Estou a intervir. Pronto, eu ainda não tinha acabado a minha intervenção. E, portanto, era isso que eu gostaria de entender exatamente, porque a justificação que foi dada não foi referente ao texto que aqui foi apresentado. E era a clarificação que eu gostava de pedir.
Sr. Presidente, de facto, porque eu disse a questão do número ímpar, e não é a questão do número ímpar, é a questão do número variável que está aqui em questão. Muito obrigada. Mas que não vou continuar a precisar, porque na realidade nada do que está nas propostas do PSD foi considerado pela maioria e, portanto, nós entendemos que o facto de não estar verdadeiramente integrado pode obstar àquilo que é a operacionalização prática dos concursos. Mas isso é uma questão que a maioria deve ponderar e não nós. Acabámos de votar e este é o nosso sentido de voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta de alteração do PSD fala no número de elementos variável, como a do PCP também fala. E, portanto, eu não vou prolongar esta discussão, cada grupo parlamentar é livre de votar como entender, mas ainda assim as justificações não consigo perceber a lógica e o alcance. De qualquer forma, eu creio que as explicações foram dadas, está feita a votação e é prosseguir. Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que as várias propostas o que pretendem é garantir que há aqui uma rotação saudável, por assim dizer, da composição dos júris. E, portanto, cada jurado poder apenas integrar o mesmo júri de forma limitada. E, portanto, aqui o que o PSD coloca, por exemplo, é que as personalidades referidas no artigo anterior, que eu creio que foi prejudicado, foi. Isto depois poderia levar a acertos, não seria esse o problema, não é? Não podiam integrar o mesmo júri do concurso mais do que 2 anos consecutivos, o que coloca, neste caso aqui, o CDS, é que os jurados de um programa e medidas de apoio apenas podem exercer funções nesses mesmos programas e medidas 3 anos após a cessação do exercício de funções. E os jurados de um programa e medidas de apoio podem exercer funções no diferente programa e medidas de apoio 2 anos após a cessação do exercício de funções. O nosso vai também mais ou menos nesse sentido, não é? Que é cada jurado pode integrar uma lista para concurso a cada 2 anos e 1 ano, respectivamente, aos diferentes programas de apoio e ao mesmo programa de apoio. Então, eu creio que há aqui uma tentativa de toda a gente, mais ou menos diferindo entre uma ou outra coisa, para tentar que efetivamente haja aqui uma rotatividade. Eu diria que, sem desprimor para nenhuma das propostas, mas que a proposta que é elaborada pelo CDS é mais clara. É mais clara em termos do objetivo que se pretende alcançar. Não me chocaria que se tentasse fazer, e isto colocava aqui à consideração, eu não sei se há nos outros grupos parlamentares alguma preferência em relação a estas propostas ou não, mas não me chocaria que se tentasse arranjar aqui uma redação comum que permitisse fazer algo no mesmo sentido e que apurasse as várias intenções. Deixaria isto à consideração, naturalmente, dos restantes grupos parlamentares.
Ter uma redação comum?
Nós não temos nada a opor a isso, mas é preciso que as propostas sejam aprovadas, não é? Nós votaremos a favor da do CDS e da do PCP, que já percebemos que vai ser votada antes. Mas é para essa redação conjunta. É preciso ser.
Elas sendo votadas as duas, depois os serviços sempre vão ter que encontrar, mas pode ser adotada.
A redação do CDS e a redação do PCP.
A 7 do PCP com a 4 do CDS-PP. A da página 72.
E elas não se contradizem?
Se não estou enganado, o que acontece é que o PCP faz um texto mais sintético e põe tudo num ponto só. O CDS-PP o que faz é um texto um bocadinho mais extenso, diz, compete ao ICA ao seguinte, no número A e no número B, mas diz mais ou menos o mesmo, acho eu.
Diz.
Sim, e o PSC põe que é o seu artigo, peço desculpa, segundo. Coloca tudo também de uma forma sintética em relação ao que...
O que é,
sim, há depois aqui...
O,
exatamente. Mas pelo menos a do PCP e a do CDS parece que seja possível fazer isso. Nós votaremos a favor dessas duas, mas não sei se há maioria para isso ser aprovado ou não.
Vamos já ver. Sou deputada Carla de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos, de facto, a bonomia e a boa intenção desta medida, mas claramente isto pode causar problemas, vou repetir, os juros. O que nos diz a prática é que é difícil, nós já acertamos a dado momento, acima desta votação, que os júris devem ser compostos por personalidades do meio do audiovisual e do cinema. E é claramente difícil, até pelo regime de compatibilidades existentes. E nós sabemos que isso já aconteceu, por várias vezes, que nem sempre é fácil encontrar pessoas que, mantendo o regime de compatibilidades, consigam assegurar ser jurados dos concursos. Muito menos repetirem-se, não se repetirem durante 2 anos. Portanto, é uma dificuldade clara. Sim, mas isso foi rejeitado. Mas isso levanta outra questão. Não é?
Mas vocês chumbaram,
sim, claro que chumbamos. Não, chumbamos porque achamos que as pessoas do júri devem ser da área. Sabendo nós que, sendo da área, torna-se difícil não proceder, proceder a uma renovação constante. Portanto, não querem renovação. Proceder a uma renovação constante do júri, porque de facto o meio é pequeno, quer dizer, ao conhecemos.
O meio é pequeno e em que é que ficamos, Sr. Deputado Ana Pesquita?
Então, estas propostas e esta rotatividade, se recordarmos, vem até sugerida em vários dos pareceres que nós recebemos e até inclusivamente do audiovisual, daquelas grandes empresas e tudo. Portanto, na verdade, há uma concordância geral para que fique estipulada em lei que é forçoso haver uma rotatividade. A grande diferença em relação à proposta do CDS e à nossa é que nós, em vez de propormos 3 anos e 2 anos, propomos 2 anos e 1 ano. Parece-nos que é mais razoável e parece-nos que, apesar das dificuldades, o curto período de tempo que isto representa permitirá essa rotação sem grandes problemas. Isto naturalmente, quando nós falamos da questão de existência ou não de jurados com capacidade e habilitação para estarem num júri desta natureza, exigirá medidas por parte do governo para que também sejam proporcionadas a formação, enfim, a experiência para que esta bolsa de jurados possa, entre aspas, crescer, não é? E nós não desligamos uma coisa da outra. Aqui, por exemplo, a grande diferença que há em relação à proposta do PSD, apesar de vir no mesmo sentido, é que não fazem esta distinção entre a questão dos concursos, dos programas de apoio e o mesmo programa de apoio. Pronto. É aqui a diferença maior que nós temos. A nossa proposta é mais sintética e parece-nos que tem uma rotatividade que permite que não haja aqui propriamente entraves, ficando isto legislado. No entanto, o que nós estávamos a dizer é que a forma como o CDS coloca na escrita é mais clara e, portanto, nós estaríamos disponíveis, se for necessário, a assumir esta formulação com o nosso prazo, se considerar que é o mais claro e mais razoável. Era neste sentido que estávamos a intervir. Se não houver concordância em relação a isto, nós passamos à votação como está, não obstaculizaremos isso.
Há uma parte do artigo do PEC que colide com uma outra parte do artigo do CDS, que é o prazo de 3 anos.
É,
dois.
Quando, sim,
portanto,
mas a proposta é a nossa. Quando no prazo em que o CDS diz 2 anos, passa a dizer 1 ano, que é a proposta do PCP. Eles integraram.
Certo.
É isto, não é?
É isto, portanto, está bem sintetizado. Quem está de acordo com esta mudança? Está claro para si?
Então, no fundo, é a proposta do CDS e a linha A, como é que é? Com passar 2 anos?
Com os prazos do PCP.
E a linha B.
A proposta do CDS com os prazos do PCP.
E é uma proposta de alteração do PCP, no fundo.
Que agora vem pelo PCP.
2 anos, 1 ano.
E retiram a 7, é isso?
Alteraram a 7. Portanto, acabaram de fazer uma proposta de alteração à própria proposta de alteração.
Está bem.
É um texto de
substituição. Ok. Está claro e está aprovado.
Vamos ver?
Claro. Se tudo se mantiver como indicia, quem é a favor desta alteração é o Bloco de Esquerda.
A favor, já
com estas alterações.
Ana, tu não votas a favor?
Vota. O Partido Socialista não vota a favor. O PSD vota a favor. Portanto, ok, portanto foi aprovado.
Falta o sentido de voto do PS.
Não, o PS não vota a favor.
Abstenção, é isso?
Abstém-se.
E então a okay. Do CDS-PP ficou prejudicada. Então, e esta proposta do PCP era, no fundo, uma substituição da número 7, é isso, senhora deputada?
É,
está bem.
É.
Então ficou para votar...
Está tudo votado em relação a este número, certo?
A questão é do PSD. A proposta de alteração, o número...
Fica prejudicada.
Prejudicada.
Então, podemos passar à dificuldade seguinte. Qual é a dificuldade seguinte? É o jurado suplentes?
Não, ainda temos o número 6. O número 8 do PSD... Contra a senhora Tanta.
Contra.
Já tomar na poder.
Okay.
Sou contra a proposta do PCP.
Está
bem.
Muito bem. O PS votou contra.
É contra.
Não altera o sentido da votação. Agora podemos passar aos jurados suplentes.
É o número 6.
É o número 6 do PCP.
E
o 8 do PSD.
Este vota-se primeiro do PSD porque tem entrada em primeiro lugar.
Certo. Alguém quer usar a palavra sobre este número? Sobre a proposta do PSD?
Eu logo o artigo seguinte.
É seguir o artigo. O artigo não engana.
Deu entrada aqui, não é? Posso não deu entrada.
Mas tem uma proposta de alteração seguindo a mesma lógica. Não, porque se vocês pararem, vai ser absolutamente igual, não é? Ah!
Ok, em nome do PSD, alguma coisa a dizer sobre este artigo? Nada. A dita incompatibilidade. PCP.
Bom, Sr. Presidente, isto na verdade são dois artigos que se completam, não é? Porque o do PSD fala da incompatibilidade e nós falamos no respeito por aquilo que acabámos de aprovar. Portanto, não veria inconveniente em fazer a votação dos dois e depois acertar essa redação.
Ok, então vamos fazer assim. Quem vota a favor...
De qual, senhor deputado?
Não podemos votá-los ao mesmo tempo?
Tem que se votarem separado.
É. Portanto, a favor, PCP e Bloco de Esquerda e PSD, contra, Partido Socialista, foi aprovado indiciariamente.
E considera-se esta votação para o número 6 do PCP também, é isso?
8 e 6.
Juntar...
Sim,
juntar as duas redações, no fundo. Acrescentar no fim do PSD. Está certo.
Entra-se a seguir no importante artigo da remuneração. É isto, não é?
Estamos aqui, sim.
Há alguma questão? Foi votado, foi.
Qual é que foi o chumbado?
Este?
Não, estamos a falar...
Não.
Estamos no número 9 do PSD. Não foi votado, não.
Se tivermos em conta o objeto do artigo...
Mas vamos pôr, acabaste de dizer a frase, não é? Situação
de quê?
Mas é na proposta do PSD?
Se for contributiva, abrange a segurança social também.
O que eu estou a ver é que é igual à que está na, no decreto-lei, ou não é uma mera... Não?
Não, isso já foi, agora é no 17.
Isto não foi votado.
Já foi, eu não registrei.
Eu não tenho aqui registros de votos disto.
Ok,
peço.
Não, não, isto não está votado.
Peço desculpa. Temos que clarificar este ponto. Isto está votado ou não está votado? É a norma sobre remunerações.
Com exceção do Presidente da República, os membros do Júri são remunerados nos termos do despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura.
Isto é igual ao...
É igual ao...
Sim, sim, isso sim. Isto não é para votar. Isto não há dúvida nenhuma.
É a remuneração.
Agora, temos aquela proposta 7 do PCP, a primeira.
Já foi. Estamos a progredir. Estamos a progredir. Sra. Deputada Ana Sofia, tem cor.
É só para ler então a nova redação da proposta 2, no seguimento daquilo que foi o contributo.
Página 82.
Recebido, que é, os beneficiários de apoios estão ainda obrigados a entregar a documentação prevista em regulamento a aprovar pelo IQIP e a dispor de situação contributiva regularizada nos termos da lei.
Situação contributiva regularizada
nos termos da lei.
Nos termos da lei.
E tem que apresentar.
E apresentar. Ou fazer prova de situação.
Claro que a dispor implica fazer prova.
É isso que eu dispor, não vejo mal, dispor do ponto de vista jurídico é sim. Mais...
É. É mais frequente. Fazer prova de...
Fazer prova de situação contributiva regularizada, pode ser? Ah, não, não vou andar aos poucos. Apresentar a situação tem de ser, não é? Quando isso diz...
Sim, a dispor é muito mais simplex, porque significa que se autoriza a autoridade a verificar, sem ser necessidade de duplicar procedimentos, etc.
Então é, e a dispor de situação contributiva regularizada nos termos da lei, certo?
Ok, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, pode ser a dispor de situação contributiva regularizada? Arremata-se por a dispor de situação... E o simplex que resolve isto. Ok, quem é a favor desta fórmula expeditiva e simples? O PSD é a favor. PCP não é a favor. É contra. Quem é contra?
Estamos a falar da proposta.
Sim.
Sim.
O PS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. Portanto, a proposta foi aprovada.
Não, rejeitada. Rejeitada.
Ah, não, foi rejeitada. Este é um dos casos em que o CDS pesa. Portanto, é pôr aí o...
Neste momento está rejeitado.
Pode.
Assim, Sr. Presidente, para todos os efeitos, as alterações que fizemos aqui representam uma nova proposta, porque a contabilidade organizada não é a mesma coisa que situação contributiva regularizada e tem objetivos diferentes.
Sem dúvida.
Porque mesmo nos concursos, a contabilidade organizada para os concursos do ICA é para as estruturas que possam, ou produtores, ou, que possam a dispor de apoios de mais de 400 mil euros. Portanto, é uma questão muito específica e que está em regulamento, precisamente para criar alguma agilidade, e foi por isso que isto passou para regulamento. E o que o regulamento diz, regulamento das despesas elegíveis e prestação de contas, que é assim que existe o regulamento, que só refere todas estas questões, estão, porque de facto se tornaram agilizadas, e são coisas muito diferentes. Uma situação contributiva regularizada inclui, claramente, como estávamos aqui a falar, o documento de segurança social, as dívidas às finanças. Esta questão aqui de contabilidade organizada só diz a respeito, porque é uma especificidade. Os outros não têm, não precisam ter contabilidade organizada. Portanto, isto só diz respeito a projetos e a concursos em que os produtores se candidatem a apoios com mais de 400 mil euros. Portanto, de facto, é outra coisa, é outra proposta. É só isso que eu queria que ficasse claro.
É outra proposta e paira a dúvida sobre se é aprovada ou não em função da votação do... Convém anotar estas propostas que ficam pendentes do...
Não, mas a que, vamos lá ver, o que o PSD submeteu aqui à aprovação é de situação contributiva regularizada. Não quero que eles votem no dispor de contabilidade organizada. Sim.
Só isso, só anotar numa folha votações que dependem da orientação de voto do CDS.
Se não chegarem, está rejeitado.
Não.
Vamos avançar, vá. Então, o artigo seguinte é... Ah, é uma questão de direitos de autor. Sim. Necessidade de alguma justificação ou é auto-evidente? Parece clara. Quem é a favor desta alteração ou clarificação? O PCP. Sr. Deputado Luís Monteiro, exprima a dúvida.
Nós acompanhamos a ideia. A ideia é, há um financiamento público para a criação e, portanto, a partir daí, o Estado pode também utilizar esse instrumento, não é? Para, como diz aqui o PCP, escreve para a promoção e divulgação e exibição do cinema, etc. Isso está certo, mas isto não choca com algum quadro vigente sobre direitos de autor? É mesmo uma pergunta. Nós aprovaríamos isto. Estou só mesmo a perguntar se não é preciso também alterar outra lei relacionada com isto. Se não pode entrar em choque. É uma pergunta.
Qual outra lei?
Sim. Os direitos de autor, eu não sei até que ponto é que nós podemos alterar isto aqui. Assim. Ou seja, o que eu estou a dizer é, a partir do momento em que a obra é assinada, não é? Há um autor da obra, não sei até que ponto é que isto pode ficar assim. Porque disto, dando conhecimento aos detentores, eu não sei se pode ser só dado conhecimento, se não tem de ser pedida uma autorização para isso. Independente.
Mas independente. Já está na lei do cinema.
Já está.
Pronto, então.
Sou deputada Ana Sofia Betancourt.
Ok.
Não, pronto.
Está de facto, ou seja, há determinados usos que são previstos na lei de cinema para a divulgação e promoção. A minha dúvida aqui está, a exibição tem de ser clarificada do ponto de vista do que é. Porque sob pena de o ICA, imaginemos que pode considerar um programa de divulgação e promoção sessões na Cinemateca destas obras, é uma exploração dessa obra. E daí eu concordar um bocadinho com a formulação do ponto de vista de direitos de autor, em que de facto é precisa a autorização dos detentores de direitos. Isto porquê? Porque...
Autorização ou notificação?
Autorização. O que diz é que há direitos que são exclusivos de quem é detentor de direitos, não é? São direitos patrimoniais e outros são mesmo do próprio. E esta é que é, eu não sei se, a partir do momento em que é aprovado o apoio, nós não deveremos ter um formulário, que acho que é isso que acontece, aliás, em que eles cedem determinados direitos para aquela... para aquela função específica de promoção e divulgação. Eu não estou a dizer que não concordo com a ideia, eu percebo qual é a ideia. O problema é que ela, se não estiver bem clarificada, tem de facto uma incompatibilidade com o Código de Direito de Autor a propósito disto, que é um direito de propriedade. É um direito de propriedade.
Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, faço o convite a que se leia a redação original do regime em vigor, que é o ICA, no âmbito das suas competências, pode utilizar as obras apoiadas para o exercício das suas atividades de promoção, divulgação e exibição do cinema nacional, nos termos estabelecidos nos números tantos e tantos da lei.
Claro,
mas
o que é que está lá
estabelecido?
A questão é... Mas é essa a questão.
Mas, se, mais uma vez, se me for permitido falar, eu vou ler a minha proposta de alteração, a nossa proposta do PCP. O ICA, no âmbito das suas competências, pode utilizar as obras apoiadas para o exercício das suas atividades de promoção, divulgação e exibição do cinema nacional nos termos estabelecidos na lei, na sua redação atual. E, portanto, a única coisa que nós aqui fazemos é dar conhecimento disso. E o dar conhecimento disso vai no sentido de uma questão que já está estipulada na lei do cinema, que é, por exemplo, a questão da consulta pública, que está prevista, para se dar conhecimento a toda a gente do que é que vai acontecer. O que é que nós estamos aqui a fazer? Tem a ver com uma questão que tem chegado por parte de inúmeros autores, em que muitas vezes o que acontece é haver a utilização da obra e os autores nem sequer terem conhecimento de onde é que ela está a ser utilizada. Não é mais nada. É só isto, é só a título informativo, não é preciso grande burocracia, não é coisa nenhuma, mas é só estabelecer que os autores têm direito a saber onde é que anda a sua obra. Portanto, não é noutro sentido. E, portanto, nós o que consideramos é que se alguma coisa isto faz é aprofundar a lógica da proteção dos direitos de autor.
É um mais e não um menos.
É isso. Eu agradeço esta intervenção da deputada Ana Mesquita, porque eu, de facto, também, tendo a noção do que é que são depois os articulados da legislação, eu não a trouxe a que aprovámos, tinha esta ideia ao contrário. Portanto, agradeço os esclarecimentos. Devo dizer, informo já, que o PSD ia se abster nesta votação, votará a favor.
Ok, muito bem. Então, quem vota a favor? O Sr. Deputado Carlos de Sousa tem uma...
Sim, eu estava a ouvir este esclarecimento porque, de facto, foi uma questão também que me levantou-me algumas problemáticas. Agora, a minha questão é, o ICA faz um acordo com um beneficiário, seja ele qual for, habitualmente as produtoras, não é? Faz um acordo. O ICA, a partir desse momento, informa, perante a lei, perante os articulados já existentes na legislação, tem que informar os vários responsáveis através da produtora, certo? A partir deste momento passará a ter que encontrar todos os autores e informar todos os autores. A questão é essa.
Autores e não só, detentores de direitos.
Detentores de direitos. Detentores de direitos. No não, sentido... detentores de direitos. Detentores de direitos.
No sentido do Código de Direitos de Autor?
Sim, detentores de direitos, exatamente. Eu tento sempre reverter para mim, que é mais fácil, não é para a área em que eu trabalho. Uma companhia faz um acordo com o ICA, neste caso, sim, com o ICA. É a companhia que detém e que faz a aprovação e que consegue os direitos de autor, não é a DG Artes, somos nós. Nós enviamos para a DG Artes, dando conta de que temos os direitos. A partir do momento em que eu gravo um vídeo e que fico com esse direito e que vou reproduzi-lo, sou eu que tenho que garantir os direitos, não é a DG Artes. A DG Artes informa, não é? Mas quem tem que garantir os direitos sou eu, enquanto estrutura. Aqui estamos a dizer que o ICA tem que os contactar a todos. Se não os contactar. Se não conseguir.
Na realidade...
Sou deputada Ana Sofia Betancourt.
Na realidade, o que a Carla acabou de dizer é essa produtora tem, portanto, ela os direitos sobre... Tem, portanto, os direitos sobre aquilo que está a desenvolver, sim, certo?
Certo. Sim,
então é essa que é a detentora dos direitos.
Sim.
Não vejo qual é a questão.
Os direitos de autor das obras são
sim.
vários.
Sim.
São vários. Quem assina o contrato com o ICA não são todos.
Quem
não
é?
Todos.
Quem tem e assina para receber o apoio é o detentor de direitos para aquela obra.
E para ser notificado da sua utilização.
Não, não. Não.
Sim,
mas, deputado. Sim,
mas.
Mas. Sim, mas. Eu, se for reproduzir, se for levar uma produção, mesmo espetáculo feito ou possível, quem tem que garantir que tem os direitos de autor dessa, da encenação, mesmo que o encenador não vá, sou eu. Não é o ICA.
Mas já está na proposta. É isso que eu estou a dizer. Quando tu apresentas uma proposta para o ICA para ser financiada e a seguir és financiada, se o ICA já pode exibir isso, não é? E a única é que quem lá está tem os direitos sobre aquilo. E representa esses direitos. Seja através de uma sociedade de gestão de direitos, seja de que maneira for, a pessoa, para lá estar a apresentar, já representa esses direitos e já tem sobre eles.
Certo.
É evidente que é essa a pessoa que tem de ser notificada para a exploração da obra. Eu não vou estar a notificar o... A relação pode ser os detentores de direitos ou os promotores da... Quem foi o autor ou o beneficiário. Isso pode ser...
Essa relação está estabelecida.
Sra. Deputada Ana Mesquita está com o dedo no ar há 5 minutos. Há 5 minutos. E esse caso pode ser dissecado... Pode ser dissecado numa segunda volta e numa terceira volta. Sr. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto também tem a ver com o conhecimento dos casos concretos.
Claro.
E o conhecimento dos casos concretos prende-se com uma prática no âmbito da produção cinematográfica, que vem e decorre até da aplicação da lei, que é muitas vezes os autores, para conseguirem sequer concorrer aos apoios, têm de entregar os direitos às produtoras. E o que é que acontece? A partir dessa altura, os autores deixam de ter um mínimo de controle também sobre a obra. E a questão da informação aqui a questão da informação é importante também por isso, mas não só por isso. Não só por isso. Tem a ver com ambas as questões e ambas as dimensões. Não, uma não exclui a outra. Por um lado, é isto, não é? Os autores têm que fazer essa entrega e depois perdem a possibilidade de saber o que é que está a acontecer. E isto é desconfortável para muitos autores. Por outro lado, a questão que já aqui foi argumentada em primeira linha, que eu, na apresentação que fiz, tentei transmitir, também tem essa questão. E há aqui uma situação que está prevista no âmbito já da legislação, em que se prevê a consulta aos titulares de direitos. O que nós estamos aqui a dizer é que isto também passa, de certa maneira, de uma forma aprofundada para o texto da lei.
Isto implica que o ICA não só tem de falar com o produtor, com quem assinou, seja quem for, alguém, não é? Assinou um contrato, assinou um contrato, é o beneficiário.
Não é a autorização
inteira. É o que é o beneficiário.
Não, não é... Mas
não tem essa sequer nessas atribuições que tens. Quer dizer, se tu tiveres relações complicadas dentro do filme, das pessoas com uma equipa, isso pode gerar problemas com o Paulo e não consegue resolver isso. Isto é que isto dizer. A questão aqui, publicitar a questão. Eu não percebo qual é a mal publicitar o que vai ser que vai ser feito as obras.
Um chatbot. Temos os artigos, temos.
A regulamentação que estamos a alterar.
O artigo 7º da Lei 55 de 2012.
Ah, não, isto é do que regulamenta. Tenho este que estamos a alterar. Tenho este. O que estamos a alterar tem aqui. O decreto-lei criou outro.
Mas, desculpem lá, a norma diz o que diz, ou seja, não, nem sequer entra em detalhes regulamentares sobre como é que é feita esta notificação, não é? Pode ser feita por aviso simples na internet, no site respectivo, etc. Exatamente. Hoje no sino... Portanto, este é o início de um processo, não é o fim de um processo. Esperemos que seja, se for aprovada, um processo auspicioso. Quem vota a favor desta norma? O Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD. Quem vota contra? O Partido Socialista. Portanto, é um dos casos em que ficamos dependentes do... Ah, não, foi aprovado. Foi aprovado. Ok, está aprovado. Passamos ao seguinte. Seguinte. Dezenove do PSD.
Aqui a alteração é deixar de ser por regulamento e por
isso.
Com a densificação de que documentação é que é necessário apresentar, etc, etc. Não, porque aqui estamos a discutir as despesas elegíveis.
Isso é diferente. Nós estamos a dizer os apoios. Estamos a falar de despesas elegíveis a...
Exato.
Servirem de justificação para o apoio recebido. Acho que há aqui uma diferença. Posso pedir uma coisa? Vocês podem explicar a lógica para construir um artigo que talvez seja bom para nós entendermos o enquadramento e o objetivo?
Sr. Deputado.
Este artigo de despesas elegíveis é um artigo que passa para a legislação algo que aparece depois nos regulamentos de apoios dos concursos, dos vários concursos. Isto porque é preciso, de alguma forma, tornar transparente Aquilo, e nós dissemos isso quando pedimos a apreciação parlamentar, para nós todas as alterações que visassem dotar este mecanismo de maior transparência eram para nós positivas, que é todas as despesas e a forma como elas são consagradas para efeitos de contabilização no programa de apoio final, não é? Que são consideradas elegíveis para o apoio, são aquelas que têm de ter estes suportes que de alguma forma decorrem da lei. É isto. Mais que isto, não é.
Muito bem. Mais perguntas, comentários? Portanto, estamos a discutir, na verdade, dois aditamentos, densificando os requisitos das despesas elegíveis. É verdade. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Contra?
Esta questão que o PSD aqui nos traz, nós entendemos a vontade de transparência e de clarificação da atribuição de apoios, mas da forma como isto está aqui proposto, eu acho que já estamos mesmo a entrar numa regulamentação de lei. Porque... Sim. Pode ser considerado por parte do Governo que, em vez dos 180 dias, o prazo é outro e não é isso que desvirtua a transparência do processo ou não. E pode haver aqui uma adequação, depois aquilo com o andar da carruagem, àquilo que é a realidade que é sentida, tendo em conta as despesas, como é que elas são emitidas, se há atrasos na faturação, se não há. Enfim, e portanto, parece-me que sobretudo o número 2 e o número 3 já são muito em sede de regulamentação, que isto deviam ser matérias a tratar. Mesmo o número 1 também nos merece algumas dúvidas, honestamente, porque já entramos num nível de detalhe que efetivamente nós, que até gostamos de trazer para o corpo de lei o máximo de coisas que devem ser estabilizadas, e estamos de acordo. No entanto, este tipo este nível já de execução das despesas merece-nos algumas dúvidas, porque efetivamente pode haver aqui necessidade de adequação aos casos concretos mediante alteração no tempo, com alguma frequência até, e portanto merece-nos aqui de facto algumas dúvidas, apesar de entendermos o objetivo que é pretendido.
Sr. Deputado Luís Monteiro. Deputada Carlos de Sousa.
De facto, nós concordamos com aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Ana Mesquita, e porque isto já esteve em decreto-lei de 2013, e precisamente porque isto causa uma rigidez depois de funcionamento, que não permite aqui alguma flexibilidade, que é necessária para que estes processos de facto decorram sem grandes entraves, e existe alguma agilidade no processo, isto passou para o regulamento. Portanto, o que o PSD quer agora é fazê-lo regressar ao decreto-lei. E, portanto, nós não concordamos. Aliás, do que já dissemos relativamente a uma outra proposta que já foi votada.
Sr. Deputado Luís Monteiro, detalhar ou não detalhar?
É um bocadinho isso. É que eu acho que depois ficamos a meio caminho, porque o que nós dizemos é realmente há um regulamento. E o PSD nisso é claro, diz, nos termos dos regulamentos aprovados pelo ICA, previsto no número anterior. Ou seja, o PSD assume que é necessário haver uma regulamentação disto. Mas depois diz que parte dessa regulamentação, na verdade, já não precisa ser regulamentada porque está na lei, das duas uma. Ou se diz tudo na lei, ou não se diz, porque depois ficamos num limbo, não é? Porque depois a lei diz, ok, há um regulamento, mas antes do regulamento nós temos meia dúzia de coisas que queremos lá pôr. E eu não sei até que ponto é que isso faz muito sentido, ficar assim dessa forma, muito menos na redação que está. Eu acho que a vantagem de haver, há vantagens e desvantagens de existirem regulamentos. Quando as instituições têm demasiada autonomia e independência, muitas das vezes os regulamentos até nem cumprem aquilo que é o espírito da lei, seja lá o que isso for. O problema é que eu acho que aqui ainda fica mais confuso. Eu acho que aqui, por uma questão de agilidade do processo, faz sentido que o ICA tenha essa possibilidade de decisão sobre o regulamento, até porque eu acho que anteriormente nós já balizamos mais ou menos aquilo que deve ser as linhas gerais desse regulamento. O que nós não podemos dizer é, num número, entram algumas coisas e as outras o ICA acho é um bocadinho estranho, não é?
Ok, estamos, portanto, em condições de votar. Quem vota a favor desta proposta do PSD, o PSD, quem vota contra, os demais partidos. Foi rejeitado. Portanto, não detalhar. O artigo seguinte, com alterações, é o artigo... É em situação de incumprimento, quid juris, há uma mediação entre o produtor e o autor. É melhor, Sr. Deputado da Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui o que nós queremos colocar não é de uma forma muito elaborada, nem muito burocrática, nem tão pouco complicada, mas o que nós queremos assegurar é que possa existir a procura de soluções entre o produtor e o autor ou o realizador que permitam que a obra não morra por ali quando há incumprimento contratual. Porque isto às vezes acontece. Entra-se numa situação de bloqueio e depois a obra que ao fim e ao cabo é feita para ser dada a conhecer ao público fica guardada numa gaveta e nunca mais volta a ver propriamente a luz do dia. E isto, no caso dos produtores que entrem em cumprimento contratual com o ICA, e isto também no caso da insolvência do produtor ou de outros detentores de direitos. O que é que nós queremos aqui colocar? É que possa haver, de forma construtiva, uma busca de soluções que, no respeito pelos direitos do autor, possibilitem que o investimento que o ICA fez, ao fim e ao cabo, atribuindo apoios públicos à produção de determinadas obras, não sejam desperdiçados e que essa obra continue a ficar, de alguma maneira, com garantia de que poderá ser disponibilizada para o público. Isto é uma situação, muitas vezes, difícil de encontrar e de compatibilizar, porque, naturalmente, quando há processos de insolvência ou incumprimento, são situações complicadas. Por isso, nós não podemos determinar aqui uma solução final de a obra fica assim, ou é exibida assado, ou este fica com a responsabilidade. Não. A única coisa que propomos é que possa ser estendida por parte do ICA uma ponte para que se possam resolver esses problemas. É neste sentido de encontrar soluções que nós fazemos a proposta.
Muito bem. Quem quer usar da palavra sobre esta questão da mediação pelo ICA? Sra. Deputada Carla de Sousa.
Eu percebo a boa vontade nos casos de insolvência, nos casos em que existam, de facto, problemas complicados e conflitos internos, que exista, digamos assim, da parte dos responsáveis do ICA, a tentativa de uma solução, pode passar por uma reunião, não interessa. É evidente que eu acho que essas propostas sairão, digamos assim, existem, digo eu, já em situações de conflito, já deve ter existido várias, alguma tentativa, uma abordagem positiva. É evidente, o dinheiro é de todos e, portanto, o ICA tem, digamos assim, a vontade de tendo. Agora, outra questão é isto colocar na lei, porque, de facto, isto não cabe nas atribuições, nem missão, nem objetivos do ICA. Isto não cabe. E, portanto, colocar isto em forma de lei, isto levanta outro tipo de questões que me parece que extravasam um pouco o âmbito. Percebo que isso se faça de forma informal até, quer dizer, em tentativa de solução, de resolver entre as partes. Não me parece que ficar na lei seja uma boa solução, porque o ICA não é nem tribunal, nem resolução, nem poderá não resolver muitas destas questões.
A mediação é um mecanismo alternativo de resolução de conflitos e não sei se está utilizada aqui em sentido próprio da expressão, uma vez que seria dirigida e realizada por um organismo público que não é exatamente distanciado da matéria como é suposto serem os organismos de resolução alternativa de conflitos. Mas isso é uma questão técnica que não me cabe apreciar agora nesta sede. Mais opiniões sobre este tema? Não havendo mais opiniões, podemos passar a votações iniciárias. Quem vota a favor desta proposta do PCP, o Bloco de Esquerda e o PCP? Quem vota contra? O PSD e o PS. A proposta é rejeitada. Agora vamos para a 22, onde há propostas do PCP. No sentido próprio. No sentido impróprio, tudo é possível.
Pois. Mas ora bem, qual é a lei que eu tenho que fazer, por exemplo?
No artigo seguinte, trata-se de alterar a percentagem disponível, o montante disponível no concurso para os apoios às várias categorias. A proposta do PCP sobe para 20% o montante de 15% atualmente previsto na lei. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Além dessa alteração para os 20% do total disponível para o concurso, do concurso para os apoios à produção, nós incluímos, se repararem na proposta de alteração, a alínea D, do número 1 do artigo 24º, que diz respeito às longas metragens de animação, porque também foi uma das questões que nos foi reportada, é que já esteve prevista em lei em altura anterior, deixou de estar e isso teve prejuízo objetivo na produção deste tipo de obras. E, portanto, o que nós recolocamos é outra vez a questão de ficarem abrangidas as longas de animação, reforçando o valor para 20% e almejando que, efetivamente, no total dos apoios, um dia possa haver também reforço, que isso era importante, mas isso já não cabe aqui nesta discussão.
Certo. Quem quer usar da palavra... Portanto, estamos a falar de uma realidade existente. Ok. Não percebi. Há uma pergunta, Sr. Deputado Carlos de Sousa. estamos à procura da linha D, do número 1, do artigo 24.
Ora então, se calhar se preferirem nós passarmos já para o outro artigo, nós estamos à procura do texto legislativo que incluía a questão das longas de animação e assim votaríamos as restantes e voltaríamos cá se fosse necessário.
E o artigo 22?
Não, é o 22 que
sim,
adiamos.
Sim. Mas o primeiro e o segundo estão no fim, temos que votar também. Primeiro e o segundo.
Mas não estamos em condições de votar o primeiro e o segundo?
Primeiro e o segundo é no fim, estamos no final de tudo.
Ah, é o tal que coloca o aumento para.
São duas linhas de alteração e, portanto, com o
está bem, vota-se de uma vez, daqui a um bocado.
Agora é o 23.
Agora é o 23, o apoio à escrita e ao desenvolvimento de obras cinematográficas.
PCP.
É mesmo a proposta inicial, mas é uma operação que não tem qual.
Mas peço desculpa, qual é a alteração?
A linha B, certo?
A linha B, página 103, o argumentista ou o realizador de um projeto selecionado com apoio à escrita ou desenvolvimento de projeto singular deve indicar no prazo de 20 dias úteis um produtor independente.
Na verdade, esta linha B do PCP, a linha B do Bloco de Esquerda, podem ser as duas no mesmo sentido.
Em qual do texto?
Sim.
Se bem que o leva, mas pode ser como nós colocamos o caso em esquerda.
Pois é, isso pode ser o DEM.
Está no artigo 23.
Sim, mas não é isso. Agora estou a recuar para o artigo
3.
Subprograma.
Nós só tivemos um encontro comercial do mundo. Não queria?
A nossa proposta de alteração é só ao decreto-lei, à redação original, só retira enquanto beneficiário do apoio.
Muito bem, está resolvida a dúvida.
Ou seja, é no mesmo sentido que o Bloco de Esquerda pretende. Que é não forçar necessariamente a designação do produtor do cliente enquanto beneficiário do produto. É uma facultatividade. Em relação a todos os projetos. Em relação ao que aqui está, que é.
Em relação a todo
o resto de desenvolvimento de projetos singulares de obras de
A única diferença é a eliminação do segmento final enquanto beneficiário do apoio.
Portanto, a dúvida é a abrangência do. Não é propriamente. É a abrangência.
É a abrangência.
Eu acho que a abrangência está delimitada logo à partida pelo que diz o número 1 da lei.
Diz a um produtor independente, ponto. Sra. Deputada Carla de Sousa, é melhor não se afastar do microfone.
Sim.
De contrário, a doutora Inês terá problemas. Mas o ponto de vista do PS nessa matéria é que deve ser alargado o leque das entidades beneficiárias.
Sim,
ou deve ser mantido como está?
Não
foi logo na primeira reunião. A questão dos realizadores, os realizadores poderem ser beneficiários, nós não nos opomos. Mas opomos, que está na mesma frase e, portanto, está na mesma redação, a que os produtores apareçam, a que os realizadores apareçam no apoio à finalização de obras cinematográficas. Estamos contra.
Não,
acho que não.
Qual é que é o artigo, senhora disse?
Mas então foi aprovado. Não, não, por favor. Tem certeza?
Vê, por favor.
Confirmo já.
Confirmo.
Confirmo já.
O 4 e o 5, não é?
O artigo 6.
4 e 5.
Não me lembro.
Não sei.
Calma.
Eu não tenho tudo apontado.
O número 4 da proposta de alteração do PCP
foi rejeitado.
Eu acho que esta questão me escapou.
Não, eu tenho aqui indicação que o Bloco votou a favor a 4
e 5 que nós
do artigo 6 do PCP.
Sim, mas o registro revela que foi rejeitado.
O PS votou contra. É o artigo 6 número 4, não é? Tenho aqui a indicação.
Portanto, está... Senhora deputada Ana Mesquita, quer
sim.
Corrigir a posição?
Eu não tenho que corrigir coisa nenhuma. Aqui a questão é que o Partido Socialista colocou agora, a posteriori, uma concordância em relação a um artigo anterior que teria ligação direta a este aqui. Se, das duas uma, ou podemos voltar atrás e repetir a votação, ou podemos avocar isto em plenário de comissão e fazer as alterações necessárias nessa altura. Podemos.
Quer dizer, numa votação judiciária pode-se fazer...
Nós podemos fazer das duas maneiras.
Uma quantidade enorme de coisas.
E agora aqui é perceber-se o que é preferível. Nós não temos problema nenhum. Se a questão é que se isso aqui agora depois possibilita esta... Não, não é isso. Mas a aprovação de outra questão depois possibilitar que esta também seja aprovada, eu acho que é do interesse de todos melhorar a lei.
Da nossa parte não há problema. Ok, então... Corrige-se a votação, tanto quanto eu percebo.
Então vamos repetir a votação, é isso?
É, vamos. Que artigo é que é?
O artigo 6, número 4.
Há um I. Há um I a eliminar. Qual era, peço desculpa, qual era a redação? Vamos parar 5 minutos.
Sim.
Está bem? Concluindo, com o microfone ligado.
Pode ficar gravado, se faz favor. Peço desculpa. Pois... Ah, sim, sim, sim. Assim, então,
bom, número 5, ficar dividido, fazer a primeira atração.
Podemos fazer ainda linhas, não é?
É isso,
então, sim. Mas
pode ser, pode ser A, B e C.
Isso.
Ok?
Isso.
Pode ser isso?
É isso. Então, vamos fazer. Então, assim já puxaste bem com isso.
Então, Sr. Presidente, posso...
Pode. Os programas previstos...
Portanto, regressaríamos, revisitaríamos já. Aqui o número, o artigo 6º, números 4 e 5, tendo em conta que eles teriam impacto nesta votação que estamos agora a tentar fazer, já neste artigo mais à frente, o 22º, creio eu, não é? E, portanto, isto necessitaria que houvesse aqui uma revisão em relação às propostas e aos sentidos de voto.
Vamos fazer.
Assim sendo, para podermos possibilitar que haja aqui desenvolvimentos construtivos, o que nós vamos fazer é apresentar uma proposta de alteração ao nosso número 5 e que passaria a ficar redigido da seguinte forma. Os realizadores podem ser beneficiários dos programas previstos, dois pontos, a linha A, na subalínea I da alínea B, do número 1, e depois a linha B, na subalínea I da alínea E, do número 1, e a linha C, do apoio à finalização das obras cinematográficas. E então passaríamos a fazer agora uma nova votação do número 4 e do novo número 5, nos termos que foram agora anunciados, com votação a linha a linha.
Posso Sim. perguntar, porque foi um bocadinho rápido, e só para perguntar
já,
se isto quer.
Já vamos tá quando votarmos a linha ou subalínea a linha, se ficará claro.
Não, eu tomei nota.
Primeiro número 4. O número 4 é fácil. Quem vota a favor, presumo que toda a gente.
PS.
O número 4. Não. Estamos no número 4. O número 4.
Sim, mas é a linha a linha.
Não, isso é o número 5. É o número que vem a seguir.
Número 4. Só podem ser beneficiados depois à produção previsto no número 1 dos produtores independentes, vírgula.
Sem prejuízo disposto no número seguinte. Portanto, essa é uma alteração que é condição da alteração seguinte.
Da outra vez foi votado o produtor como
é isso, agora tem que falar.
Agora não, portanto, está aprovado.
Está em nossa abstenção.
Com a abstenção do PSD.
Aprovado.
E o voto favorável dos outros partidos. Agora vamos então à votação por alíneas do número 5. Os realizadores podem ser beneficiados dos programas previstos. A linha A, na subalínea Y e da alínea B do número 1. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Na subalínea I da alínea E do número 1. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, Partido Socialista e PSD. Foi rejeitada. Terceira alínea. Na alínea E... C, do apoio à finalização de obras cinematográficas. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS e PSD. Foi rejeitada. Portanto, ficou reduzida a uma alínea. A uma alínea, portanto, não é alínea nenhuma, depois fica reduzida a um inciso. Ok, então podemos agora regressar ao ponto onde estávamos antes. Rumo à reta final. Agora, voltamos ao artigo 103.
Não, página 103, artigo 23.
Artigo 23.
A linha B do PCP.
O argumentista ou realizador de um projeto selecionado com o apoio à escrita e desenvolvimento de projetos singulares deve indicar, no prazo de 20 dias úteis a contar da notificação do ICA, por acaso aqui temos um erro, caso entenda, um produtor independente enquanto beneficiário do apoio. Por acaso temos aqui duas grelhas, mas isso não interessa.
É a relação que está colocada por dentro.
É, neste caso é
mas não, é o texto conjunto, se isto for aprovado, porque acho que vai ser, não é? É isso.
Não, não, não é uma questão de ser contra ou a favor da fusão. Tem a ver com a lógica que se pretende alterar. Existe necessariamente diferenças consideráveis relativamente a os beneficiários finais serem ou não serem produtores independentes. E o deve ou pode, ou caso entenda, é isso que vem alterar. Eu só queria clarificar que era esta... A metodologia. Fiz-me entender?
Quem quer clarificar?
Não, ou seja, mais ou menos. O que é que se passa aqui? Nós ainda estamos na questão da fusão ou não fusão do artigo anterior, não é? Da linha anterior, da linha B. Portanto, nós retiramos a menção do produtor independente enquanto beneficiário do apoio, porque estamos a abrir, não é? E depois isto vai se interligar com o que vem a seguir. E é por isso é que a nossa retirada tem alguma relevância, porque depois fica mais discordada. Apesar de nós concordarmos com o pode, caso entenda, indicar, mas a parte do enquanto beneficiário de apoio sugeríamos que pudesse ser retirada nesta fusão.
Então posso fazer uma proposta que ficava assim: o argumentista ou realizador de um projeto selecionado com o apoio à escrita e desenvolvimento de projetos singulares pode indicar, no prazo de 20 dias úteis a contar da notificação do ICA-IP, caso entenda, um produtor independente. Ponto e vírgula. E isto é o que a gente vai votar aqui, que é como se fosse um texto de fusão, exatamente como eu disse. Posso? Nós enumeramos, e acho eu, e o PCP diz na linha, previsto na linha anterior, é isso, não é? Nós não temos problemas que fique previsto na linha anterior, já que nós garantimos na linha anterior isso, se sentirem mais confortáveis com isso. Até porque nós colocamos atribuído ao argumentista, realizador ou ainda ao produtor independente, quando indicado pelos primeiros. Isso aqui era preciso ouvir também os outros partidos em relação a isso. Mas nós não temos problemas na questão do previsto na linha anterior.
Se calhar. Era a mesma coisa.
É igual, é exatamente
ou
igual.
Pelos primeiros,
é exatamente.
Aqui o que nós na prática fazemos é alargar um pouco a abrangência em termos das fases que podem estar aqui incluídas, porque constatámos e temos constatado que às vezes por uma questão mínima há projetos que acabam por ficar excluídos porque não estão em fases, ficam ali no limiar do apoio pela fase em que se encontram ao nível da rodagem ou da animação. E portanto, no que nós queríamos aqui garantir era que houvesse aqui uma abrangência também nesses casos em que já aqui temos um trabalho suficiente para assegurar a apresentação de uma versão de montagem provisória ou demonstrativa, salvaguardando que não pode ter havido naturalmente apresentação pública até à data de encerramento da fase de apresentação de candidaturas, porque efetivamente foi-nos reportado que há alguns casos que acabam por ficar no limbo e ficam nem num concurso nem no outro e portanto depois acabam por perder um apoio que poderia ser importante, e é apenas nessa perspectiva que estamos a propor.
A subsecção 2, que se chama Subprograma de Apoio à Produção, começa com um artigo 26.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é um alargamento do público-alvo. Aqui é uma questão muito simples, porque estamos a falar da formação de estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino que ministrem cursos especializados. E isto não, parece-nos a nós que, pronto, a bem das relações saudáveis entre aquilo que é a área da educação e a área da cultura, deve haver uma coordenação, forçosamente, entre as duas áreas, porque, ao fim e ao cabo, estamos a entrar numa área que é da tutela educativa e, portanto, parece-nos aqui que deve haver essa precisão, nada mais do que isso.
Sr. Presidente, tanto quanto eu percebi, esta medida de facto já existiu, isto é, já houve protocolos feitos entre o ICA e os estabelecimentos de ensino, mas o Tribunal de Contas deu conta de que isto não deveria existir nestes moldes, obrigando a que existam concursos e regulamentos com regras, digamos assim, para que este procedimento fosse avançado. Acho que foi o Tribunal de Contas. Eles dizem, pessoas, é que tem que haver concurso. Tem que haver regras, pessoas, tem que haver um regulamento. Concurso não pode ser uma coisa protocolada.
Certo, mas é isso, só estamos a dizer.
Percebe, é uma articulação.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu acho que estamos a tentar complicar. Há bocado, a propósito de questões de transparência relativamente à forma como tinham os apoios, dissemos que este decreto regulamentar, às tantas, estava a entrar numa determinada. Esta, para mim, é a mesma coisa, porque parece-me evidente que os cursos especializados nesta área já são enquadrados dentro de uma rede de oferta que é avaliada por várias instituições. E as articulações têm de facto de ser feitas e este é um desígnio, a formação de públicos, não temos dúvidas, para que a lei e para que o cinema tenha futuro. Acho que estamos a complicar com esta redação a tal liberdade que há bocado diziam e a tal ginástica que se dizia e a autonomia que o ICA deveria ter, quando há bocado disseram que o PSD não devia introduzir aquelas normas. Neste decreto-lei. Muito obrigado.
Então, vamos verificar em que sentido é que se inclinam os diversos partidos. Quem vota a favor desta clarificação na última redação proposta pelo PCP? Sra. Deputada Ana Mesquita, vota a favor?
Não,
na versão em articulação.
Exatamente, nós queríamos, para que não haja essa incompatibilidade e para que a nossa proposta seja lida da forma mais clara possível em termos daquilo que é o nosso objetivo, em primeiro lugar, colocar aquilo que seja colocado à votação seja a questão da articulação e não da celebração de protocolos. E posto isto, podemos votar à vontade, nós percebemos as reservas dos grupos parlamentares, mas é isso.
Ok, então esta nova redação merece o voto favorável de quem? Do PCP e do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O Partido Socialista. E o PSD abstém-se.
Então era substituído.
O que significa que a proposta não é aprovada.
Rejeitada. Mas para ficar em sede de relatório era, em vez de ser através de protocolos...
Em articulação.
Em articulação.
Entre os Ministérios da Educação e da...
Com uma nova redação ao artigo também.
Sim. Ok, então o artigo seguinte está muito distante... Cobrança de taxas, não merece melhorias. Estamos no artigo 44, investimento dos operadores de televisão no fomento e desenvolvimento da arte cinematográfica e do setor audiovisual. E há... uma precisão do PCP. É uma precisão.
Muito obrigada. A questão aqui, não há alteração nenhuma entre uma coluna e outra. Mas antes disso sequer, nós queríamos dizer que vamos retirar esta proposta. Porque a nossa intenção de resolver o problema que está colocado em relação a esta matéria não pode ser feita por via deste decreto-lei. Nós estávamos a tentar arranjar uma solução para que isso fosse possível, mas desta forma não teria a eficácia que nós pretenderíamos. Isto já se prende com o contrato de concessão de serviço público e, portanto, é noutro âmbito que tem que ser resolvida e, portanto, retiramos.
Sr. Presidente, elas são muitíssimo claras, têm a ver com uma densificação daquilo que é o papel da SECA relativamente ao seu trabalho no desenvolvimento que deve existir, do envolvimento de todos aqueles que colaboram e que fazem a indústria audiovisual em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que aquilo que aqui é colocado pelo PSD, designadamente na linha A, já consta exatamente do artigo 22º do Decreto-Lei 132 de 2013, com a exata redação que aqui está. Portanto, pronto, não percebemos muito bem para que é que se repete um artigo de um decreto-lei exatamente dos mesmos moldes neste. Uma coisa era uma remissão ou alguma coisa assim, neste caso não nos parece que faça muito sentido. E depois o restante vem no sentido daquilo que é a proposta do PSD, que nós já anteriormente manifestámos a nossa discordância e manteremos o sentido da nossa votação.
Chegados a este final da votação de especialidade, e não obstante a capacidade que os grupos parlamentares têm de, inclusive, é poder avocar algumas das normas que agora foram votadas, queria agradecer o trabalho, lamentar o facto de termos demorado mais um bocadinho nesta especialidade do que aquilo que eventualmente poderia ser ou teria sido o melhor. Mas o que é facto é que este adiamento também não pôs em causa nenhum dos financiamentos e apoios ao cinema, porque estava um decreto a funcionar e isso garantiu a estabilidade no setor, não levando a que houvesse interrupções e, portanto, este adiamento ou este atraso dos nossos trabalhos não implicaram necessariamente com a atividade. E isso não queria deixar de dar essa nota e agradecer este trabalho que desenvolvemos e salientar que podemos eventualmente avocar normas a plenário. Muito obrigada.